Olá, por onde vocês andam? Um beijo pra vocês, um beijo pro Berto. E pela segunda semana consecutiva, eu percebo que eu não sou nada pras pessoas que convivem comigo. Semana passada, eu falei sobre o Daniel ter falado que questiona meu caráter toda semana, porque ele edita meu podcast. E hoje, numa conversa com meu namorado, eu recebi a seguinte mensagem. Eu devia ter vergonha de namorar com você. É. Eu discordaria dele, mas eu acho que todo mundo que tem uma relação mais próxima comigo pensa o mesmo. E está começando mais um Por Onde Anda Berto?
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 Por onde anda Berto? Por Lime Doug. E muito bem, gente, mais uma semana e estamos aqui no dia errado. Opa! Não é de errado, gente, é isso. O Berto agora é aos domingos. O que acontece? Semana passada nós atrasamos o podcast, mas foi uma coisa assim que deu errado pros dois lados, porque eu comecei a trabalhar e tô, tipo, gravando, não tô conseguindo gravar na mesma data que eu gravava pra dar tempo do Daniel editar bonitinho. O Daniel também tá trabalhando, então fica mais difícil pra ele. E como eu não pago o menino, né, gente? Ele tem que ir atrás de alguma coisa que pague. Mas é isso, o Berto começou nos domingos, vocês três fãs que acompanham devem lembrar, ou não lembram, né, preferem fingir que não aconteceu, mas é isso, gente, todo domingo tem Berto. Não todos, porque o apresentador é relapso, mas os que tiverem tem, é isso aí. E eu vou fazer de novo o que eu fiz alguns programas atrás, que são testes do BuzzFeed, porque quando a buceta descansa, aí é que eu trabalho. Mentira, mas quando a criatividade acaba, o que, que a gente faz? Vai atrás do que deu certo. Ou não deu certo, né? É tudo subjetivo. E meu respectivo Pedro Vitor escolheu dois testes pra mim. Teremos respostas interessantes, intrigantes. Ou então vai ser só mais um, né? Não tem tanta coisa assim pra se dizer. Além de, vai ter um programa. Se ele é bom, não sei, mas vai ter. O importante é isso. E o primeiro teste é você tem um gosto refinado ou um gosto padrãozinho? Escolha um brunch. Vamos começar que tá errado, porque eu nunca nem participei de um brunch. O único brunch que acontece pra mim é quando eu acordo 11 da manhã numa semana de carnaval e tomo café já com uma dose de vodka pra dar aquela abrasada nos feelings, né, menina? Mas vamos lá escolher o brunch. Waffles, panqueca com amoras, ovos florentini, eu nem sei o que é ovos florentini, gente. Ou ovos mexidos. Eu já vi que eu vou ser uma pessoa básica, porque eu começo indo nos ovos mexidos. Escolha um jantar. Outra coisa que eu já não conheço. Pad Thai. Pad Thai, sei lá. O pai da Thai. Quem é Thai, gente? Arroz frito com kimchi. Macarrão carbonara. Pizza marguerita. Mais uma resposta básica, porque vai ser pizza marguerita mesmo, porque eu não conheço os outros pratos. Mentira, macarrão carbonara, nada conhecemos. Carbonara, bom dia. Escolha uma sobremesa, eu nem como doce, gente. Essa aí vai dar bom. Bolo lava de chocolate, que é aquele bolo nojento que explode, né? Coisa bizarra. Cookie de chocolate, temos muitos chocolates. Bolo red velvet, um cannoli. Cannoli é doce? Passado, gente. Mas vamos de bolo red velvet, porque eu gosto. Assim, não sei. Escolha um café. Ai, lá vem frescura. Chá latte de chai. Café com leite. Chai. Latte com creme. Latte que eu tô passando, vai, latte. Latte. Ai, meu Deus, alguém me exorciza, sei lá, fazer alguma coisa. Vamos de café com leite, porque de resto tá tudo muito, muito madame, assim, muito pessoa que tem aqueles cachorrinhos que dá vontade de, sei lá, jogar longe. Mentira, gente, não faça mal aos animais. Luísa Mel, corre aqui, menina. Mas café com leite. Escolha uma bebida no bar. Cuba Libre, milkshake com rum, cerveja ou doses. Vai ser cerveja, porque enquanto vocês estão ouvindo, eu tô recebendo uma intravenosa de cerveja, porque tem sido meu alimento e a razão pela qual eu ainda não gastei meu réu primário. Escolha uma cozinha. Essa tem imagens, então não vai ser tão legal. Cozinha com detalhes de madeira, aquela cozinha chique, sabe onde acontece a maioria das cenas de tensão de um filme francês? Cozinha com janelas grandes, que é uma cozinha que poderia ser facilmente uma cozinha da casa das Kardashians, toda branca, que é uma cozinha assim, eu tô dando uma descrição, é uma cozinha que claramente serve também como centro cirúrgico, bizarro. Ou confortável, que é aquela cozinha de todo filme americano, da família bonita, feliz lá, até descobrirem que o pai trai, a mãe é uma assassina e um dos filhos está viciado em metanfetamina. Mas eu vou nessa com detalhes de madeira porque eu achei chique. Escolha um banheiro. Nenhum deles tem vaso, gente, não gostei. Mentira, tem um que tem vaso aqui, mas seria um moderno. Que é bem brega, na verdade. Mármore, também brega. Detalhes escuros, não é brega, mas assim, eu não teria plantas no banheiro, porque banheiro não bate sol, gente. As plantas vão morrer. Tudo bem que minhas plantas morrem com sol ou não, mas no banheiro é sacanagem. Ou inteiro branco. Eu vou nesse de detalhes escuros, porque deu uma referência, deu um mistério, deu uma sensualidade. Escolhe um escritório. Ah, caralho, tá de sacanagem, né? Tudo com imagem. Minimalista, que é aquela pessoa que senta no chão pra poder trabalhar. Mentira. Mas é uma mesinha bem básica, assim, tudo branco. Tons de verde. Gostei, assim. Bem legalize esse lugar. Você fecha um contrato, acende um beck. Tendência. Azul dramático. Que é a cara de qualquer escritório hipster. Ou floral, que é a cara daqueles escritórios do Pinterest, que você tem certeza que a pessoa senta ali, na verdade, pra atualizar Tumblr. A pessoa não trabalha nesse escritório, gente. É pouco prático, não tem... Eu tô olhando aqui, eu tô nervoso, porque não tem espaço pra mão, e eu preciso, sei lá, de pelo menos uns 20 centímetros vazios do meu lado, do lado do meu notebook, pra eu poder mexer, porque não dá, gente. Copo de Starbucks, eu vou tacar, vai derrubar na porra do meu computador e eu vou ficar sem trabalhar, sem dinheiro e endividado, porque meu computador é emprestado, ou seja, eu teria que pagar pro dono. Mas eu vou nesse tom de verde que já bateu um trazo back. Aí escolho um sapato. Uma botinha Chelsea. Chelsea que chama essa botinha? Aquela botinha com elástico. É a gourmetização da bota vaqueiro, basicamente. Um All Star. Bonitinho, né? É aquele da menina do Quanto Custa o Outfit, que fala da Comme des Garçons. Aquele Adidas branco com listrinhas pretas ou um coturno? Sinceramente, nenhum, gente. Eu uso o que tiver mais próximo, mas coturno porque é a única opção preta e eu sou gótica, né, gente? Escolha uma série. Schitt's Creek, nunca ouvi falar. Riverdale. Amo. King's Convenience, nunca ouvi falar também, ou Friends. Vai ser Friends porque ultimamente eu não tô querendo pensar. Ultimamente a última coisa que eu chego, faço quando eu chego em casa, depois de 8 horas árduas trabalhando, é assistir Friends mesmo. Não me cancelem, mas me cancelem porque tá foda. Eu tirei. Você tem um gosto dividido. Você é um mistério. Às vezes descobre coisas antes delas virarem tendência e expressa sua individualidade. E outras vezes você prefere as coisas que já estão rolando. Não conseguimos te decifrar 100%, mas isso é bem legal. Que ótimo, gente. Eu me acho tão basic e, segundo o BuzzFeed, eu sou uma pessoa misteriosa. Ai, Cristo. Mas, gente, é muito difícil pegar esses testes que são traduzidos, não são feitos pra realidade BR. Porque aí é umas coisas... Vocês viram lá o waffle, gente? Onde tem waffle? Se tiver, também não me conta. Porque, sei lá, frescura. Coisa de colonizado? Parei. E um teste que gera polêmica. Pedro Vitor escolheu esse porque nós temos opiniões divergentes e ele sente vergonha de falar que é meu namorado por causa dessas opiniões, que é o seguinte: você diria que essas celebridades colocam o arroz por cima ou por baixo do feijão? Já deixando claro, eu coloco o feijão por baixo e o arroz por cima. Na verdade, nem isso. Eu não gosto de... dos dois próximos. Eu gosto de fazer aquele firmamento separando os dois, sabe? De um lado um feijão, do outro o arroz. E fica tudo bem divididinho, perfeitamente sincronizado. Mas sei lá, como a opção é por cima ou por baixo, eu prefiro o feijão por baixo, gente. Porque pra mim é o lugar que o feijão tem que estar perto do arroz. Não combina feijão por cima, gente. Parece, não sei, molha o arroz todo. E fica, já fica aquela coisa misturada. Deixa tudo separadinho. Por mim, eu comeria naqueles pratos infantis, sabe? Que você põe feijão num cantinho, arroz no outro, a verdura no outro, a carne no outro. Até hoje. Só que eu fui numa loja comprar um desses, falaram que só tinha um infantil. Só que tinha da Peppa Pig e eu não gosto da Peppa Pig. É triste a vida do crente. Aí, agora vamos começar. Maísa Silva. Menina Maísa parece ser muito sensata, mas parece ter um apego com um conforto que... Eu entendo as pessoas do feijão por cima, gente. Elas buscam um conforto da comida misturada. Não curto muito, mas eu entendo. E a Maísa tem cara de que busca por esse conforto, apesar de ser geminiana. Então, talvez ela não se prenda a esses conceitos e trabalhe com a versatilidade do feijão por cima e do feijão por baixo ao mesmo tempo. Fazendo um sanduíche. Menino, não sei. Mas eu acho que ela coloca o arroz por baixo do feijão. Maioria acho mesmo. Gostei. Pablo Vittar. Na minha opinião, ela é uma pessoa de opiniões fortes. Ela é uma pessoa que não se apega a padrões impostos pela sociedade. Então, por isso, ela coloca o arroz por cima do feijão. A maioria acha que ela coloca o arroz por baixo, mas eu defendo meus pontos. Isa, eu adorei que o BuzzFeed fez uma piadinha. Como você diria que a Isa organiza? Eu ri, viu, BuzzFeed? Mas eu acho que a Isa, ela é virginiana, gente. Então, por ser virginiana, eu acredito que ela faça o mesmo que eu, que é separado. É cada um no seu canto e tá tudo bem. Mas eu vou com arroz por cima do feijão, porque eu acho que é a comida que Deus deixou pra gente, sabe? A maioria acha que ela coloca o feijão por cima. Blasfêmia! E o Whindersson Nunes? Gente, eu não conheço ele muito, eu não acompanho a obra. Eu tô aqui que nem a Glória Pires tentando achar um bom argumento para não argumentar argumentando.
Não sou capaz de opinar.
Mas eu acredito que o Whindersson Nunes, ele gosta da mistura. E quando você faz a mistura no prato, prevê que o arroz fique por baixo do feijão. Porque caralho, tá boa, Fro! Gente, eu não bebi, viu? Isso é tudo cansaço e inferno astral que eu vou falar sobre ele mais pra frente. Mas o Whindersson tem cara de que nem já coloca pra misturar. E pra misturar, a resposta é o arroz estar por baixo. E nada contra, gente, porque o pessoal tem uma mania de achar que, sei lá, quando eu falo que eu sou uma pessoa que gosta mais de gato, acha que eu chuto cachorro na rua. Não é assim. Não é assim. E eu não sei o que falar depois de não é assim, porque daqui a pouco Luísa Mel tá aqui na minha porta, achando que eu dei a entender que eu chutei um cachorro na rua. E eu nunca chutei cachorro na rua. Felipe Neto. Felipe Neto é um cara controverso, é um cara complicado, é um cara que, não sei. Eu acho que pelo arroz por baixo ser minoria, maioria, na verdade, eu acho que ele, só pra contrariar, coloca o arroz por cima. Eu odeio concordar com ele, mas tá certo, o arroz por cima é isso. Palmirinha! Dona Palmirinha. Gente, ela tá bem? Teve a notícia de que ela foi hospitalizada, agora eu tô curioso. Vocês dão um tempinho pra eu olhar? É, vou pesquisar aqui no Google rapidinho. Google. É, eu tô usando o notebook do meu namorado, ele usa Explorer. E depois eu, que sou a pessoa de índole questionável, e o Google vai direto pro Bing, né? É. Ai, gente, a Palmirinha deixou o hospital, deixou a UTI, né? Deve estar internada, mas ainda pelo menos saiu da UTI. Quer dizer que ela tá melhor. Ai, gente, que alívio. E depois desse momento de surto completo, Palmirinha tem muitos anos de experiência na cozinha. E ela, como essa pessoa experiente, essa especialista da culinária nacional, tem o conhecimento de que, apesar de não ser popular, o correto é o arroz por cima do feijão. Porque o arroz é uma coisa seca, gente. Coisas secas têm que ficar por cima para, quando você enfiar o garfo, você fazer uma mistura organizada, balanceada. Do jeito que queriam que fosse a fusão de arroz e feijão. Então ela coloca o arroz por cima. Ludmilla. Eu tô tentando lembrar o signo da Ludmilla. Desculpa, gente, eu vou pros... É, Ludmilla é leonina, né? Eu acho que Ludmilla é de 24 de abril, então ela é taurina. Taurino quer comer, gente. Apesar de meu respectivo ser um taurino, ele tem umas frescuras, mas taurino quer comer. Então, pro taurino, não importa. Mentira, no caso de Pedro Vitor, importa. Mas o taurino tem o espírito da mistura. Tem o espírito de fazer aquele prato sem sentido. E vai que vai. Então, eu acho que ela é do time do arroz por baixo do feijão. Ludmilla, te amo, você é perfeita. Mas eu achei sua única falha de caráter. Eu vou ser cancelado pelas pessoas que gostam do feijão por cima? Talvez. Mas, gente, feijão por cima me deixa meio incomodado, eu não sei. É o espírito ruim. É os encostos que Márcia Fernandes fala que o capricorniano tem, sabe? E a Gretchen? A Gretchen, eu vou colar, porque ela participou do podcast Wanda, que eu sou fã pra caralho, inclusive homenagearam o meu programa lá, mentira. Eu vou ter que falar sobre isso em algum momento, mas ela falou no Wanda que ela participou, que ela coloca o feijão por cima do arroz. Pequena Lô é uma pessoa muito sensata, gente. E perfeita. Pequena Lô não tem erros. Então eu acredito que ela sabe que o arroz é por cima do feijão. Não que o outro esteja errado, gente. Não tô falando isso. Mas a sincronia perfeita é quando o arroz está por cima. Eu acho que a Pequena Lô, ela prefere o arroz por cima. Assim, pela sensatez que ela demonstra. E pelo amor que ela tem pela comida. E eu nem sei pra que rumo isso está indo. A próxima é Manu Gavassi. Manu Gavassi é de Capricórnio, assim como eu. E eu já reconheci muitas coisas parecidas. Tipo, o olho assim, meio... tô captando nada, mas tô entendendo tudo. A indisposição capricorniana, que é muito normal. Apesar de parecer que eu tenho uma tomada ligada no meu cu pelo jeito que eu tô falando, mas comumente estou indisposto. Rindo, porque a vida me faz rir. Debochando, porque a minha especialidade é deboche. Mas indisposto. Eu acho que a Manu Gavassi é do time, um do lado do outro, assim, bem divididinho. Aquela pessoa que... Não que eu faça isso, mentira, eu faço. Mas eu crio a barreira do arroz pra colocar o feijão de modo que não se misturem muito. Eu acho que ela é desse time, ou seja, arroz por cima do feijão. Maju Coutinho. Maju Coutinho, só me lembro o Tonton, porque ele faz todo dia no Twitter dele os looks que a Maju usa pra apresentar o Jornal Hoje. Tem um tempo que eu não assisto TV, gente. Saudade da minha vida. Mentira, eu não tenho saudade do desemprego, mas eu tenho saudade das coisas que o desemprego possibilitam, tipo assistir video show. Video show existe? Acho que não, né? Já foi cancelado. É, mas eu acho que a Maju coloca o arroz por cima do feijão, porque ela não tem erros. Anitta. Anitta do signo de Áries, então eu acho que, na verdade, ela taca tudo e o que sobrar, ela taca na sua cara. Você preparar, mas não disparar, bem na sua cara. Mas eu acho que ela coloca o feijão por cima, porque ela tem a questão da causação em si. E apesar de ser do fã do time do arroz por cima, eu sei que o feijão por cima é uma revolução das pessoas que são contra a estética alimentícia tradicional brasileira. E eu nem sei mais o que, que eu tô falando. Outro capricorniano, então eu nem vou fazer uma defesa. Larissa Manoela, arroz por cima. Mais um capricorniano, gente. Mas é, não é capricorniano, não. É deusiano. Que é Glória Groove! Glória Groove! O Daniel podia colocar o efeito de voz ao invés da minha? Dela?
Não, não.
Mentira, eu não vou dar esse trabalho pro menino, não. Mas Glória Groove, ela é capricorniana com ascendente em Áries. Então ela tem uma questão com o tradicionalismo do arroz e feijão, mas ela vai querer se jogar numa desconstrução disso. Que eu tô... Então, gente, essa é minha tese de doutorado chamada Arroz por Cima. Tradicionalismo ou... não sei. Meu Deus, ei, quem chegou nessa altura, eu peço desculpas, só isso. Mas eu acho que a Glória Groove tem a coisa do controle, a coisa do controle. E a pessoa que coloca o arroz por cima do feijão é uma pessoa controladora. Ela tem essa firmeza, ela tem essa seriedade, então eu acho que é arroz por cima do feijão. Luísa Sonza. Ela tem cara de que usa aqueles pratinhos que eu gostaria de usar, né? Sonzers, não me cancelem. Meu anjo, eu nunca escondi. Sou bomba relógio querendo explodir. Menino, é... eu acho que a Luísa Sonza, ela tem a cara da mistura. Apesar de ser canceriana, que é uma coisa família, que remete ao tradicionalismo do arroz por cima do feijão, ela tem esse espírito feroz e além do seu tempo de colocar o feijão por cima. Ah, não. Agora, eu... o que eu acho, né, gente? Depois de todas essas celebridades, eu, essa celebridade... Cala a boca, Douglas. É, eu deixei bem clara a minha opinião, desde sempre. Arroz por cima do feijão. Mas devia ter a opinião separado, né? Porque, gente... o ideal é a separação, é colocar o arroz, fazer a barra de contenção. E eu tô batendo na mesa, Daniel vai adorar isso nos efeitos finais. Ele que lute. Mas a barra de contenção do arroz, colocar do feijão numa forma de um dique perfeito. Ai, meu Deus. O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu me pergunto isso da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, mas... gravando é o pior.
Olá pessoal, aqui é Daniel, editor do Pod Aberto, e eu só queria fazer um disclaimer de que eu não concordo com absolutamente nada do que o Douglas falou acerca da disposição do arroz e do feijão no prato do brasileiro médio, no caso dele de colocar o feijão por baixo e o arroz em cima. Não faz sentido nenhum, porque o arroz só serve para absorver todos os caldos que ficam no fundo do prato. Na real, eu nem tinha que estar falando nada, porque eu nem como arroz, estou fazendo uma dieta low carb, porque eu tô com 117 quilos e para uma pessoa de 1,70 isso é obesidade 1. quase obesidade 2. E a minha médica tá pra me matar qualquer dia desse. Se ela não fizer, o meu coração faz. No caso, o conselho que eu quero dar hoje pra vocês é: não comam carboidrato. É sobre isso.
E vamos de chegar!
Chega! Chega! Muda, Brasil!
Chega aquele momento pra gente reclamar, porque o mundo faz com que a gente reclame. E a gente reclama do mundo. E o meu primeiro chega é muito pessoal. Essa época do ano é a época do ano que todo mundo tá reflexivo, todo mundo tá fazendo as reflexões do ano que passou pra começar a fazer as resoluções para o ano que virá. Só que pra mim tem uma carga astral fodida, que é o meu inferno astral. Eu já falei, nada contra sagitarianos, mas tudo contra o sol em Sagitário, porque puta que pariu, gente. Ontem mesmo, eu saí daqui uma coisa mó bonitinha pra ir trabalhar. Saí pra fechar contrato, gente. Bonito, todo acertadinho. Desci no ponto de ônibus, caminhadinha leve de 5 minutos pra chegar no trabalho. O céu caiu. E o meu trajeto não tinha nenhuma porra de uma marquise pra eu esconder. O que que eu tive que fazer? Andar. Cheguei na empresa, gastei todo o estoque de papel toalha. Ainda fiquei molhado, então provavelmente eu vou fazer os de tia fumante. Além de ser uma tia fumante, eu tô com a garganta zoada porque eu tomei uma chuva fodida e depois fiquei debaixo do ar-condicionado. Receita pra merda, né, meus jovens? Mas sei lá, eu fico emotivíssimo. Eu fico muito emotivo, gente. Eu chorei segunda-feira, se eu não me engano. Eu chorei com um daqueles cards de bom dia que minha mãe me mandou. Eu dentro do ônibus indo pro trabalho comecei a chorar. E tipo, um card de bom dia que geralmente eu nem respondia. Eu chorei com o filme do Leandro Hassum. Eu tô chorando o tempo todo, basicamente. Meu dia é dividido entre chorar e dar merda. E eu nem falei das coisas do tipo, meu celular quebrou. Sério, meu celular, ele perdeu um pedaço da tela, literalmente. Detalhe, estou prestes a pagar a última prestação dele. E tudo que eu consegui pensar no dia que ele caiu e quebrou foi: já tô nessa merda de inferno astral mesmo, tá tudo meio ruim. Então, podia ser pior, eu podia ter sido assaltado. Mas basicamente isso, gente. Inferno astral pra mim é sempre uma época muito difícil, porque eu fico emotivo pra caralho. Parece que as coisas caminham pra um lugar que não deveriam. Ou deveriam, né? Mas não é o lugar ideal pra elas estarem e eu tô cansado. Pra mim, outra coisa que chega é um chega controverso, porque eu sou uma pessoa ligeiramente pessimista e controversa, porque ao mesmo tempo eu sou meio poliana. E meu chega é pra todo mundo que acha que vai virar meia-noite de dia 31 de dezembro de 2020 e 2021 vai amanhecer tal qual um folheto dos Testemunhas de Jeová. Tudo em paz, tudo equilibrado, a gente alimentando a onça. Mas, gente, eu tenho essa confiança em mim, mas ao mesmo tempo eu sei que vai estar. A gente pode até estar no folheto dos Testemunhas de Jeová, mas vai ser o seguinte: a onça arrancando a cabeça de alguém, enquanto uma cobra voa no pescoço de alguém, como é que chama aquele negócio que vem do céu? Um tornado descendo de raios. E todo mundo correndo e tudo em chamas. Porque puta que pariu, gente. Eu não consigo mais, eu não tenho energia pra acreditar num ano melhor. Porque a gente tá nesse espiral desde 2016, né? Politicamente, não só pessoalmente. Mas de 2016 pra cá foi ladeira abaixo. Na política. Aí pessoalmente, vamos lá. 2016, tem potencial. 2017 foi puta que pariu. O que é que tá acontecendo aqui? Por favor, eu peço recall da minha vida. Devolve pro fabricante, manda nova, porque tá errada. 2018 foi um ano bom até outubro. Mentira, gente. É, aconteceram coisas boas, mas o psicológico no fim de 2018 tava destruído. É, 2019 foi difícil, menina. Difícil, mas a gente tinha aquela esperança que 2020 seria um ano novo, um ano renovado, um ano de mudanças. Mas, se bem que ao mesmo tempo tinha umas previsões, tinha uma galera falando que ia ser um ano tenso. Ignorei isso, porque eu acreditava ainda na mágica da virada do ano. E esse ano, a gente abre o Twitter, tá todo mundo, acaba 2020. Só que, no mesmo passo que eu tô, acaba 2020, eu tô, caralho, 2021, o que que você vai fazer? Eu tô com medo de eu atravessar a virada do ano e ser recebido já com um pontapé no cu. Enfiado no meu cu. Um pontapé da vida. Porque puta que pariu, gente. Tá difícil. As expectativas não foram altas desde sempre, mas puta que pariu. E depois eu já perguntei pro meu editor se eu poderia colocar em algum episódio que não era explícito, né? Mas baseado no meu léxico vocabular, eu não sou capaz disso, nunca. Mas é isso, e eu até esqueci o último chega porque pessoas organizadas não fazem a pauta dela. Mentira. Nossa, não tinha outro. Ah, gente, chega o Uber. Menino Uber. Era bom, gente, era o futuro. Era caramba, velho, pago barato. O carro é rápido, chega rápido. Dá pra gente sentar no banco de trás e fingir que tá naquele clipe lá. Eu acho que é Monsoon do Tokyo Hotel, que é o tempo todo Bill Kelly no fundo do carro, chique, sofrendo, chique. Mas o que que aconteceu? Antes a espera máxima do Uber, que você ficava de saco cheio quando o Uber tava 5 minutos. Hoje em dia, você pede a porra do Uber, 5 minutos é sorte, cara. 5 minutos é, ah, tá bom. Não, semana passada eu fui pra um negócio e, tipo, deu 17 minutos de espera pra porra chegar. E chegou em 22, eu contei o tempo. Gente, o que que tá acontecendo com você? Tá pouco carro, tá pouca gente, eu me inscrevo, eu viro motorista, eu nem tenho CNH, mas eu vou. Pelo amor de Deus, gente. Cadê a agilidade? Tô com saudade desse momento. E hoje, meu score no Uber deve estar muito ruim, porque hoje em dia 5 de 10 motoristas cancelam. E eu fico nessa de cancelada, cancelada. Caralho, gente, já foi cancelado no Twitter, eu tenho que ser cancelado no Uber também? Que isso? E por isso, eu não deveria fazer coisas pra internet. Sessão de terapia foi ótima, mas agora vamos falar de coisa boa, porque nem tudo é uma merda, mas talvez muita coisa seja. Mas vamos de É Legal Baixinho.
É Legal Baixinho.
Eu não sei porque eu tô falando assim, parece que o locutor do Mr. Músculo apanhou, tomou um soco na garganta e tá tentando fazer a locução do Mr. Músculo. Enfim, gente, é legal baixinho, é um momento que eu vou indicar coisas. Coisas legais pra assistir, pra comer, pra ler, pra ver. Todo dia uma autocrítica de Douglas gravando esse podcast, que é basicamente, para de passar essa vergonha. A outra, meu filho, para, não faz isso. É basicamente, minha cabeça fala o tempo todo para, mas eu não escuto a mim mesmo tem muito tempo. E qualquer pessoa sensata não me escuta. Mas vamos voltar pro quadro. É legal baixinho, é aquele momento que eu faço indicações. Algumas boas, outras ruins, mas tem indicações, o importante é isso. Conteúdo é isso, tem que ter, né? Se é bom, problema é de quem consome. Mas Eu vi duas coisas, voltando no gancho da emotividade. Eu assisti o filme do Leandro Hassum, Tudo Bem no Natal Que Vem. Tudo Bem no Natal Que Vem. E vamos de novo de Douglas Google, porque tá difícil, gente. Eu tô vendo que eu quero muito investir, inclusive, Spotify. Por favor, sua filha está pronta. Lembra? Eu fui ouvido por 3 pessoas, cara. Me contrata. Mas voltando ao assunto, eu assisti o filme do Hassum, Tudo Bem no Natal Que Vem, que é tipo, um grande clichê dos clichês dos clichês, mas é meio bonitinho. Basicamente, um cara que odeia Natal, ele faz aniversário no Natal, inclusive, dá uma bosta, um acidente lá. E depois desse acidente, ele vive, tipo, no piloto automático todos os 364 dias, e no Natal ele é ele. Aí é uma coisa meio assim, que tipo, esse ele no piloto automático toma um tanto de decisão bosta, e tipo, aí é uma coisa meio clique, sabe? O clique do Adam Sandler. Misturado com aquele negócio da boneca russa, de acordar todo dia no mesmo lugar. Tem outras referências, não sei. Parece que tem muito filme dessa vibe, né? De você acorda no mesmo ponto que você parou. Mas ele não acorda no mesmo ponto, né? Ele acorda no mesmo ponto, só que um ano depois do ponto que ele dormiu no outro ponto. Fez sentido? Não? Mas sei lá, teve uma parte nesse filme que eu chorei. Mas chorei. Que se eu tivesse acompanhado de alguém, provavelmente a pessoa estaria chamando o SAMU. Falando, ó, o menino ali tá surtou. Traz a camisa de força e traz a galera reforçada aí, porque esse menino surtou de vez. Mas é um filme legal, assim. É aquela coisa, assim, boba. Não no sentido pejorativo, mas tranquilo, assim. Você quer ver pra descontrair, pra relaxar. Porque hoje em dia, parece... Hoje em dia também, fazendo um chega adjacente, parece que tudo que você tem que assistir tem que envolver uma tese de doutorado escrita sobre. Porque, puta que pariu, tudo que você assiste, mas, ai, é tão bobo. Assiste Dark, que você vai ver lá os paralelos temporal e a teoria do buraco de minhoca, da dimensionalidade, escrita por Joaquim Philodemos, João de Quintas. Gente, é entretenimento. Eu só quero assistir. Eu quero assistir uma coisa que minha cabeça me permita pensar outras coisas do tipo. Estou com fome, vou esfregar um pedaço de mortadela na minha cara. Que eu tô cansado. É tudo que eu quero, sabe? Mas, dito isso, a outra coisa que eu assisti essa semana é Globoplay Chora, porque hoje eu tô bem Netflixinho dela. Foi o documentário do Emicida, o Amarelo. É tudo pra ontem. É tudo pra ontem, né? É isso. Mas é um documentário bem naquela linha de documentário quando as pessoas lançam alguma coisa. Só que muito, muito rico, assim. Muito rico e muito emotivo, porque ele traz, tipo, tanto cenas do show no Municipal, quanto histórias da cultura negra, da cultura nacional. Só que muitas histórias que foram ignoradas ao longo do tempo por questões racistas mesmo. Eu não lembro de nada, gente. Minha cabeça é péssima pra falar exatamente o que aconteceu. Mas eu lembro que ele faz uma passagem sobre a Semana de Arte Moderna e muita coisa acontecendo além daquilo, mas muita coisa que não é tão falada quanto a Semana de Arte Moderna. E ele fala muito sobre a história do samba, que é incrível, sobre pessoas que ele até trouxe pro trabalho. E, velho, é incrível. Eu chorei o negócio todo, mas, tipo, foi muito bom assistir. E eu tô chorando com tudo que eu assisto. Me mandem coisas pra chorar, porque eu gosto. Às vezes eu gosto de induzir o choro, porque parece que limpa. Inclusive, chorei. Pela primeira vez eu chorei no banheiro do trabalho, gente. Foi ótimo. É indescritível chorar no banheiro do trabalho. E vamos de Conselho Leila Leila.
Conselho Leila Leila. Conselhos, dúvidas, broncas e dúvidas.
O Conselho Leila Leila é aquele quadro do programa que um tanto de gente que não deveria fazer isso entrega suas angústias a mim. E eu tento resolvê-las com conselhos ótimos que, se eu seguisse, talvez eu estaria melhor. Mentira, gente. Nem são conselhos tão bons assim. Mas vamos. Só duas perguntinhas. Hoje o negócio é rápido porque eu me estendi ali atrás, menino. E agora vamos correr. Qual o tempo máximo que o boy pode ficar sem responder você no zap pra você terminar com ele por justa causa? Difícil. Calma. Tô sentindo coisas de controle exageradas. Assim, eu não tenho muita coisa de resposta, até porque eu não tenho horários que batem com o de Pedro Vitor. Porque eu tô indo, eu tô acordando, Pedro Vitor acabou de dormir, geralmente. Mas o que acontece pra mim é só, às vezes, situações que eu gostaria de notícias. No início da pandemia, inclusive, eu lembro de uma situação que Pedro Vitor foi receber um rap de um remédio que ele tinha comprado. Era tipo 00h, 01h. E ele voltou no outro dia às 17h. E a gente tava preocupado que ele tava passando mal. E tipo, todo mundo desesperado. E esse menino me aparece às 17h, como se nada tivesse acontecido. Tipo, dormi muito, gente. Beijos. Mas nem dá uma notícia. Mas de resto, assim, eu não ligo, gente. Se me responder dentro do prazo de 7 dias úteis, eu sabendo que tá vivo, que tá bem, que tá alimentado, tudo bem. Não responde. Responde, mas se não responder, tudo bem. Próxima pergunta. Eu quero voltar para o boy, mas não tenho coragem de dar o primeiro passo. Amor, você tem certeza que você quer voltar pro boy? Assim, nada contra voltar. Assim, eu meio que ameacei de juntar uma rodinha pra espancar uma pessoa que voltou com o boy. Meio que ameacei. Posso ter marcado um dia dessa rodinha? Posso. Mas assim, nada contra quem volta com ex, gente. Nada contra. Mas assim, antes do primeiro passo, dá um passo pra trás e pensa se vale a pena mesmo. Porque às vezes, gente, a teoria básica é: você terminou, tem motivo. Às vezes o motivo é você. A pessoa vem querendo um conselho e eu esculhambo com ela. Desculpa, mas pensa bem, assim, antes de dar esse primeiro passo, pensa bem se vale a pena. Você não tá comprando aquele mesmo sapato que machuca seu pé. Você não tá comprando de novo aquela blusa daquela cor que você sabe que não te valoriza. Mas a respeito do primeiro passo, chama ele pra tomar um açaí, comer um sanduba, conversa e... não sei, gente. Eu não sei porque a última vez que eu dei esse primeiro passo de voltar foi... não teve um primeiro passo, foi um negócio assim... ah, vamos se pegar aqui? Vamos se pegar? Vamos. Continuamos se pegando, tem nada mais interessante pra isso aí? Mentira, que horror. Ai, que horror de falar isso da pessoa. Mas foi uma coisa meio assim, tava se pegando, quando eu vi, namorou de novo. Não foi uma boa decisão, já te dou esse spoiler. Mas, ai, gente, é complicated. Já diria Avril Lavigne. É complicado. E é isso. Hoje eu tô aqui mais uma vez. Tô feliz porque eu recebi outro rap do Spotify. Ou seja, eu tô no top de mais uma pessoa. Considerando isso, eu concluo a teoria que tem mesmo 3 pessoas que ouvem essa porra. Caralho. realmente sou amado por 3 pessoas. Algum dia vai ser menos. Porque vocês já viram, né, no início do programa, meu namorado já falou que tem vergonha de ser meu namorado. Ah, só dá um contexto, gente. Não é que ele tá coisas de abusivo, não. É porque meu namorado é norte mineiro e eu odeio a maior iguaria do norte de Minas, que é o pequi. Mais um cancelamento pra minha conta, porque eu não gosto de pequi. Beijos, gente. É isso, vamos lá. Você quer ser ajudado por essa pessoa? Então, eu aconselho não, mas se você quiser, ainda assim, manda sua pergunta, seu caso do coração, para podberto@gmail.com, que é o nosso e-mail, ou então também para o @podberto, que é o Instagram, Twitter, tá tudo podberto, gente. Não teve criatividade, mentira, a gente queria praticidade, porque vai que fica famoso. Não vai, mas vai que... E é isso, gente. Sigam o Daniel, @DanielZalkman. Ouçam as músicas dele no SoundCloud, soundcloud.com/Zalk. Ou então no YouTube, youtube.com/DanielZalkman. E as minhas redes é tudo lá em Dog. Tô aí há 8 anos tentando fazer esse apelido acontecer. Não aconteceu até hoje. Talvez eu devesse parar de tentar e me chamar Douglas. Mas eu tento ainda assim. É isso. Até semana que vem. Lembrando que agora entramos no domingo. E um beijo pra vocês, um beijo pro Berto, caralho!